noite, meus queridos.
Boa noite.
Pastor está em viagem, então esse privilégio de servir ao Senhor com a palavra é meu. E como eu sempre digo para os irmãos, com tremor e temor, literalmente. Queridos, nós vamos terminar a série de mensagens a respeito das marcas de cristãos relevantes que o pastor tem trazido para nós ao longo do livro de Atos. E a gente hoje vai falar das últimas marcas. Mas antes de falar das últimas marcas, eu quero que você abra a sua Bíblia, deixe ela aberta, no livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42. E eu quero te contar um pouco e resgatar, na verdade, a história dessa parte, né? Dessa parte que a gente está falando dela aqui. Resgatar aonde que está isso e por que que isso foi escrito. Então, a gente sabe que Atos é o livro que conta a história da igreja, que conta a história dos primeiros cristãos. Ele é o único livro histórico do Novo Testamento. No Antigo Testamento, a gente tem vários livros históricos dentro dessa categoria histórico, porque conta a história do povo. Só que no Antigo Testamento, a gente tem mais quantidade de livros para poder contar. No Novo Testamento, a gente vê que a gente tem esses registros de Atos que conta a história de como os primeiros cristãos se reuniram. E é uma coisa interessante porque a gente vê que depois da morte e ressurreição de Jesus, Jesus ainda ficou um tempo com seus discípulos. Então, ele deu instruções, ele mostrou algumas coisas e depois ele foi elevado aos céus. E uma das coisas que aconteceu naquela época e que é marcante na história da igreja cristã é o acontecimento de Pentecoste. Não precisa projetar, por enquanto, a leitura bíblica, não, que eu vou fazer só esse resgate. Uma coisa que é muito marcante nessa época foi o evento de Pentecoste. O evento de Pentecoste foi quando aqueles que creram receberam a habitação do Espírito Santo de uma maneira poderosa e permanente. Porque no Antigo Testamento a gente vê essa habitação do Espírito, a atuação do Espírito de maneira intermitente, temporária, sobre uma pessoa, sobre pessoas escolhidas. Mas o profeta Joel, ele contou que o Espírito, chegaria o dia em que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. E o cumprimento dessa promessa do profeta Joel é justamente aqui em Atos. E se você pega Atos capítulo 2, você está justamente no meio da história dessa descida. Porque essa descida vai acontecer no capítulo 2, que é o capítulo 2 que a gente está falando. E ela vai acontecer depois da descida, quer dizer, durante a descida e no meio de um discurso de Pedro. Porque as pessoas ao redor, quando elas viram que houve aquela descida do Espírito Santo e as pessoas manifestaram isto, né, falando outros idiomas, agindo de uma maneira poderosamente que vinha de Deus, alguns olhavam e falavam assim, gente, esse povo está louco ou esse povo está bêbado. E aí Pedro pega a palavra para poder explicar o que estava acontecendo e ele faz um discurso. Justamente aquele Pedro que tinha saído fora, que tinha negado Jesus, mas depois ele viu Jesus novamente, Jesus falou, Pedro, tu me amas, tem toda aquela história e tudo mais, ele pega a palavra poderosamente, talvez como ele nunca tenha feito na vida até então. E aí Pedro faz um discurso, e nesse discurso, sabe o que ele conta? Ele conta toda a obra de Jesus. Ele falou assim, olha, deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo e por que está acontecendo e por que vocês estão testemunhando isso aqui. Então, ele vai lá do início e conta para essas pessoas o que Jesus veio fazer, como Jesus foi morto e ressuscitou. E aí aquelas pessoas ouvem aquelas palavras de Pedro e elas ficam tão, assim, impactadas com aquela palavra, que a palavra de Deus nos diz aqui em Atos, que elas perguntam no versículo 37, 2:37, elas perguntam assim: então o que que a gente vai fazer? Elas ficam tão impactadas com aquilo que Pedro fala, e eu fico pensando assim: quando eu me converti, eu tinha 17 anos, e as pessoas, meus colegas de... Está ruim o microfone? Oi, tá bem? Tudo certo agora? E eu, os meus colegas ficavam me falando a respeito da palavra de Deus, aquela coisa toda, eu dava uma certa resistida, aquela coisa assim, mas eu tinha uma Bíblia dentro de casa. E eu comecei a ler essa Bíblia, e foi exatamente essa pergunta que eu me fiz sozinha diante de Deus. Falei: Deus, se isso aqui é verdade, o que eu vou fazer? Então, é o que o pessoal perguntou para Pedro, muito R, perguntou para ele naquele momento: o que a gente faz então? Pedro falou com ele: vocês têm que se arrepender, crer no nome do Senhor Jesus e serem batizados. Ele fala aqui, ó: arrependam, cada um seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, em remissão dos pecados, e recebereis também um dom do Espírito. Isso que vocês estão vendo em nós aqui não é que é uma exclusividade, mas se você crer, está acessível esse poder do Espírito Santo à sua vida também. Porque, afinal de contas, é o poder do Espírito Santo que capacita o cristão a viver, né? E aí Pedro vai e fala isso com eles ali. E no meio disso, a gente sabe que quem está registrando Atos é Lucas. Lucas conta como vivia a primeira comunidade. A gente sabe que depois que Pedro falou isso, a Bíblia nos relata que 3 mil pessoas se converteram. E essas pessoas, essa comunidade começou a viver junto. E elas viviam de determinada forma, com determinadas marcas que a gente está vendo aqui e que hoje a gente vai finalizar. Uma coisa importante da gente saber também a respeito de Atos e de todo esse contexto: você sabia que Atos dos Apóstolos, o primeiro nome que foi cogitado a ser dado, né, canonicamente para Atos, era Atos do Espírito Santo, não Atos dos Apóstolos? Porque se você, e eu desafio, se você ler o livro de Atos com um marcador de texto na mão e grifar todas as vezes que aparece o Espírito Santo, você vai ver verbos atribuídos ao Espírito, muito mais do que aos apóstolos, no seguinte sentido. Você vai ver termos do tipo: e pareceu bem ao Espírito Santo conduzir fulano. E o Espírito Santo assegura Paulo que vai acontecer isso e isso naquela cidade. Impelidos pelo Espírito Santo, eles fizeram tal coisa e tal coisa. E fulano, cheio do Espírito Santo, falou assim, assim, assim. Então, são atos do Espírito, porque, no final das contas, o foco não está necessariamente nas pessoas, mas em pessoas marcadas pelo Espírito Santo. Por isso que a gente fala cristão relevante nesse sentido. Porque o que há de relevante na vida de um cristão é quem ele segue. O que há de relevante na vida de um cristão é a presença do Espírito Santo. E outra coisa que é muito bacana a respeito de Atos, volta e meia, a gente percebe que quanto mais o tempo passa, cronologicamente, nós nos distanciamos cada vez mais no tempo e no espaço desses acontecimentos. Sabe o que essas coisas vão parecendo? Uma grande e bonita lenda. Uma lenda de coisas que aconteceram e que eram bacanas e que é bonito de ler e de se ouvir, mas que não tem conexão com os nossos dias. Ou que não tem conexão com a vida que você vive no dia a dia. Ou é fácil você ler isso e falar assim: mas eles eram assim e hoje os tempos mudaram. Fecha sua Bíblia e vai viver sua vida. Não, eu quero te dizer que esse é o relato de coisas que o Senhor nosso Deus quer que a gente persiga, que a gente caminhe em direção a isso. Sabe quando a gente pensa assim, por exemplo, na nossa vida comum, quando certas coisas saem dos trilhos nas nossas vidas, a gente para, ou deveria, né? Para, pensa, tenta voltar às origens. Tenta pensar assim, onde foi que esse trem saiu do trilho? Onde foi que isso aí, sabe, aquele retorno, pelo menos pensar. Existe uma música do Rebanhão, se não me engano, antiga e muito linda, que fala ao coração de muita gente até hoje, quando ele fala assim, quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. E depois, eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Nós estamos quase cantando junto, né? Então, olha só, essa música é muito tocante. Eu acho que não há, nem naquela época, nem hoje, quem ouça essa música e consiga ficar diante dela sem dar aquela coisa no coração. Essa música, ela foi baseada num trecho de Apocalipse, né? Quando o Apocalipse, quando João fala às igrejas, quando o Espírito fala às igrejas lá, uma das igrejas, Deus fala com ela assim, você precisa voltar. Houve algum momento que você deixou o primeiro amor. E nessa música fala isso, né? Eu quero voltar ao primeiro amor. Para voltar ao primeiro amor, eu tenho que ver as primeiras obras. Eu tenho que voltar às origens. Eu tenho que entender como começou para eu saber onde eu tropecei. E sabendo onde eu tropecei, eu posso me arrepender. Como Pedro falou aqui com as pessoas, quando as pessoas falam assim, então, o que a gente vai fazer, Pedro? Pedro falou, arrependam-se, dá para voltar. Na mesmo jeito, lá em Apocalipse, o Espírito diz a essa igreja, que eu não me lembro já mais o nome qual, que diz para ela, volta ao primeiro amor, ao primeiro. Então, a gente, na nossa vida, a gente tem muitas chances, é claro, de... deixar o trem de certas coisas da nossa vida descarrilharem, né? Então, a palavra é volta. E eu olho para Atos e a leitura de Atos e a leitura dessa comunidade. Quantas vezes alguns de vocês aqui, talvez, tenham mais tempo, que estão na igreja, ouviram várias vezes pastores falarem sobre esse trecho, né? Atos 2, 42 a 47. Aqui nessa igreja, volta e meia. E precisa retornar mesmo, porque é esse retorno a algo tão genuíno, tão verdadeiro, que às vezes a gente perde da nossa vida e que se perde também como uma grande, linda lenda que conta e que você fala que linda a forma como essas pessoas viviam. Mas é para mim e para você. É verdadeiro, verdadeiro. Viva o seu relacionamento com Deus na grande expectativa de que coisas na vida mudem, inclusive a sua forma de ser cristão. Então, por isso que nós estamos falando dessas marcas, né? Então, é como se fosse um retorno às fontes para poder prosseguir. Você faz aquela parada, aquele retorno, né? Igual nessa música fala muitas... coisas assim, regressar, rever. Você faz isso e prossegue. Não é para habitar lá no passado, não. Não é para habitar, porque habitar lá é irreal e traz sofrimento, né? Porque habitar lá é falar assim, oh, como era bom. Oh, mas aquele tempo. Oh, mas não sei o quê. E você não avança. Vira só um lamento. Quando você lê alguns salmos, o salmista, ele fala assim, que vai se lembrar, que se lembra dos dias de outrora, dias em que aconteceram coisas boas e que isso dá força para ele prosseguir adiante. Então, que seja assim também. O profeta Jeremias, ele também tem um versículo muito conhecido que ele fala, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Isso está escrito nas Lamentações de Jeremias. ou seja, ele está lamentando, mas ele sabe que se ele trouxer à memória essas coisas, ela tem uma finalidade. A finalidade é trazer esperança. Então, eu continuo caminhando à luz daquela memória e aquilo que Deus fez antes, claro, a Bíblia diz, nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Então, o mesmo Deus que agiu aqui em Atos é o Deus que age hoje, não tenha dúvida. Tá? Então, aqui em Atos, a gente está vendo um estilo de vida marcado pela presença do Espírito Santo e que tinha impacto não só na vida daquelas pessoas, mas na vida das pessoas que estavam ao redor. Entende? Então, essa é a grande coisa, essa é a grande marca da vida de um cristão. Ter impacto, claro, através do Espírito Santo, em coisas que fazem parte de sua própria vida, mudanças, mudança de perspectiva, de visão de mundo, de comportamentos, de ações, mas motivados por Cristo. E isso também atrai e impacta, não tenha dúvida, a vida de pessoas que estão ao seu redor. Mesmo pessoas que talvez olhem e falem, não quero saber, isso aí não sei o quê, não, isso não é para mim, pode ser bom para você, mas... Gente, não subestime o que Deus faz ao seu redor e pode fazer através da sua relação com Ele. Não subestime isso. Eu me lembro uma vez, sempre fico lembrando dessa época, né, da conversão, que é o marco histórico na vida de um cristão, né? Ele deve se lembrar do dia que ele fez essa conversão, essa mudança de rota. Isso tem que ter sido significativo na vida dele. E eu me lembro que a gente criou na faculdade um grupo de estudo bíblico. E aí a gente criou aquele grupo e a gente, não me lembro mais a frequência, mas a gente aproveitava o horário de intervalo, pegava uma sala vazia e a gente estudava e convidava os nossos colegas para virem também. Então, vinha gente de vários cursos ali, né? A maior parte do grupo de estudo era do prédio de economia, onde eu estava. Mas vinha o pessoal da engenharia, ficava sabendo e vinha também para o estudo. E tinha um deles que contou para nós, eu não me esqueço, que ele, na época, ele estava namorando uma menina, essa menina não cristã, e ele começava a falar de Jesus para ela, aquela coisa toda, e ela sempre desdenhava. E aí ele disse que um dia ele estava conversando com ela, ele estava tipo numa lanchonete, o que quer que seja, e ela falava assim, peraí que eu vou no banheiro. Aí ela ia no banheiro e voltava e ele continuava a conversa. Ela falava assim, eu tenho que ir no banheiro de novo. Ela não dava o braço a torcer. Aí depois de um tempo que ela contou para ele que ela ia no banheiro, chorava, porque aquilo tudo estava impactando a alma dela e ela sentia que Deus estava tocando, mas ela não queria dar o braço a torcer ali. Lembro até hoje desse casal e ela se converteu a Cristo. Foi relutante, mas é bacana isso, que ele falou assim, eu acho que esse namoro está prestes a acabar, né? Porque ela não... Sabe, para ele, ele já estava interpretando outra coisa e, no caso dela, aquilo estava tocando o coração dela, impacto. Então, o cristão relevante, ele impacta, não tem outro jeito. Do mesmo jeito que o discurso de Pedro impactou, e da mesma forma como a vida dessas pessoas impactava. Você quer ver comigo? Agora sim, nós vamos ler o texto. Atos 2, de 42 até 47. Diz assim, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja todos aqueles que se haviam de se salvar. A nossa marca hoje, ela está no versículo 47. Então, por isso que eu vou reler só o versículo 47. louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Tem várias coisas aqui. Na verdade, eu quero destacar três marcas. Duas delas são muito explícitas. Uma delas eu vou colocar aqui como marca, mas, na verdade, ela é ação pura de Deus assim, sobre a coisa, sabe? Claro que tudo é. Mas eu quero falar duas coisas, primeiro, que essas pessoas faziam, depois a consequência dessa coisa, tá? Primeira coisa, primeira marca aqui, né, dessas últimas marcas, é louvor. Louvor a Deus. Olha só, o versículo 47 começa assim, louvando a Deus. E a gente, às vezes, tem uma concepção de louvor que acaba também se perdendo com o passar do tempo do que é esse louvor. Quando falava que essas pessoas ficavam louvando a Deus, talvez na sua cabeça você pense só num coro cantando. Só gente cantando, né? Músicas sendo tocadas ali, músicas de louvor e adoração e essas pessoas assim. Mas eu quero que você preste atenção no louvor. Eu quero que você preste atenção no louvor para além de música. Entende? Quando você ler aqui em Atos 2:47 que eles estavam louvando a Deus, pense comigo, eu quero te desafiar a pensar num estado de louvor. Estar em estado de louvor, desculpa a redundância, né? Viver em estado de louvor, viver em estado de adoração, independente de você estar entoando uma música ou não. Do mesmo jeito que a palavra de Deus aqui em Atos, lembra que fala que eles viviam em temor, eles temiam a Deus. E aqui fala que eles estavam louvando a Deus. Quero juntar essas duas palavras para te mostrar que viver em estado de louvor não é só cantar. Viver em estado de louvor é reconhecer a presença de Deus o tempo todo. Se você reconhece essa presença o tempo todo, se você traz para a sua consciência de que você vive diante de Deus, tipo aqui, não é aqui que você está vivendo diante de Deus, aqui, agora, nesse espaço. Mas o tempo todo, o tempo todo. A gente tem que fazer mais conexão entre o domingo à noite e a segunda de manhã. Porque a segunda de manhã começa a nossa luta com o trabalho, com o estudo, família, casa e tudo mais. Mas não quer dizer que se desconectou disso daqui. Deus ainda está presente. Você está diante desta presença. Essa presença, por não ser visível, e a gente se guia muito pelo que é visível, né? Porque apela aos nossos sentidos, ela faz muita diferença, mas a gente não se dá conta dela. É muito fácil a gente viver como se ele não estivesse ali. E se ele estivesse ali e fosse visível? Se ele estivesse, não, ele está. Mas se ele fosse visível, que diferença isso faria para você? Olhar para o Senhor. Eu acho que isso faria, eu vou falar por mim, isso faria diferença em algumas decisões. Isso faria diferença na minha filtragem de certas coisas. Isso faria diferença nas minhas escolhas. Isso faria diferença na minha motivação para fazer certas coisas. Isso faria diferença em saber que o meu Senhor está ali e me lembraria, olha, eu sou uma cristã. E ser cristã me leva a viver uma vida diferente por Ele. Ser cristã me leva a querer impactar a vida de outras pessoas por Ele. Até mesmo o meu trabalho, fazer o meu trabalho com excelência, bem feito, em nome do Senhor Jesus, para que se houver alguma oportunidade de que alguém me pergunte ou me questione determinada coisa, eu falo assim, não, mas é por causa do Senhor. É o Senhor me deu força para isso. Ou, sabe, qualquer coisa, das mais simples às mais complexas. Então, é ter consciência da presença de Deus. Essa é a primeira marca. Viver em estado de louvor. Estado de louvor. E quando você tem consciência da presença de Deus, você tem consciência de toda grandeza, de toda maravilha, de todo poder, de toda soberania até mesmo sobre coisas ruins que te acontecem. Quando você olha coisas difíceis e complicadas pela perspectiva da soberania, nosso Deus é soberano, soberano. Isso não pegou ele de surpresa. Eu sei que isso que está acontecendo comigo está debaixo dos olhos dele e ele sabe. Então eu vou descansar. Deus me ajuda a descansar no Senhor. Sei, eu acho que o viver consciente da presença de Deus é isso. É você saber que ele está ao seu redor e essa presença levar a mudanças, que senão não faz sentido. Levar a mudanças de pensamento, de atitudes, de sentimentos, de escolhas. É isso. A palavra do Senhor diz assim, em Provérbios, né? Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Então, reconhece o Senhor. Reconhece e ele endireitará as suas veredas. Tem um salmo que o salmista diz assim: a presença do Senhor tenho sempre diante de mim. E essa presença do Senhor faz diferença na forma que ele vive. Então, eu quero te desafiar a fazer essa conexão com essa palavra de hoje no domingo e com a sua segunda-feira, com a sua terça, quarta, quinta e o restante dos dias. Viva em estado de louvor. Você vai ver como muita coisa é diferente. Como se você pudesse olhar nos olhos do Senhor e esse olhar te guiasse, esse olhar te conduzisse. Entende? Corrigindo o que precisa ser corrigido, mudando, te ajudando a tomar decisões, ou simplesmente não te dando garantias, porque a palavra de Deus não dá garantias além da salvação, mas estimulando a sua confiança e a sua fé. Afinal de contas, o que é a fé? É a certeza do que não se vê, é a certeza do que não se tem garantido, entende? Então, que esse estado de louvor te faça viver diferente. Essa é a marca dessas pessoas. Que essa seja a nossa marca também. Que ela seja a sua marca também. Viver em estado de louvor a Deus. Tá? E depois, tem uma coisa muito interessante. Outra coisa, segunda marca que eu quero tirar desse versículo aqui. Cair na graça do povo. Eu acho tão interessante quando fala isso, que esse pessoal caía na graça do povo. Gente, que coisa interessante. O que é cair na graça? Então, a gente vê que essa comunidade, esses cristãos, eles faziam diferença aonde eles estavam inseridos. E aí, cumpre bem o papel que Jesus falou de ser sal. Claro, né? O sal faz diferença onde ele está colocado. Se o sal for retirado, interessante que esse dia eu vi um cara falar assim, uma carne bem temperada, ninguém vai elogiar o sal, as pessoas elogiam a carne. Elas vão falar, que carne gostosa. Mas se o sal for retirado, eles não vão falar, essa carne está ruim. O que vai falar? Está sem sal. A presença do sal é que vai ser falada, né? A ausência nesse caso, né? Então, que a nossa vida seja assim. Às vezes, quando você está presente, né, você sendo um cristão relevante, sendo um cristão, muitas vezes até isso não vai ser notado até que não esteja. Se não estiver, quer falar assim, gente, e não é que nessas reuniões, hoje fulano não está, mas quando ele está, não é que a coisa flui melhor? Não é que quando está, fulano não consegue ser um pacificador, muitas vezes, de problemas que aparecem aqui? Nossa, que falta estou sentindo de fulano. Às vezes, eles não vão conseguir dar nome a essa falta, mas essa falta vai ser exatamente uma característica por você ser cristã. Ela vai refletir uma característica cristã que não está presente naquele ambiente quando você não está. Já parou para pensar nisso? Então, se esse pessoal daqui saísse dessa comunidade, essa comunidade sentiria falta. Quando eu penso nisso, por exemplo, pensando em Atos, eu penso muito em Dorcas. Eu sempre falo que eu gosto muito do exemplo de Dorcas. Dorcas era uma seguidora de Jesus, que você não tem notícia dela, a não ser que ela morreu. Ela morreu e Pedro foi lá e ressuscitou Dorcas. Mas quando Pedro chega ali, no lugar onde Dorcas está, o que que acontece? Vem a vizinhança mostrando as coisas que Dorcas fazia. Dorcas era costureira. E Dorcas, ela fazia roupas para as pessoas que precisavam. Então, quando Dorcas morre, as pessoas ao redor vêm falando: olha o que ela fez por mim, olha o que ela fazia por mim, olha o que ela fazia por mim. E sendo seguidora de Jesus, eu imagino que Dorcas fazia isso por ele, pelo reino. E tinha grandes oportunidades de mostrar para a pessoa que a boa mão dela estendida para alguém era, não era a mão de Dorcas, era a mão de Deus. Entende? Então, aquele sal ali, quando foi retirado, as pessoas sentiram falta. Mas depois ela foi restaurada ali, né? Então, é isso, cair na graça do povo. Não quer dizer cair na graça que significa que todo mundo vai gostar de você. Não significa que todo mundo vai gostar dos cristãos. Não é. E a gente sabe muito bem que não, né? E o nosso mestre Jesus já mostrou isso. Não se crucificam pessoas legais, né? Quem é crucificado é quem está ameaçando, está incomodando ou qualquer coisa parecida. E o próprio Jesus falou isso para nós. Se não é o mestre, não é o discípulo maior que o mestre. Se eles ouviram minha palavra, ouvirão a de vocês também. Se recusaram minha palavra, recusarão a de vocês também. Então, isso já está posto para nós. Para ninguém pensar que o cair na graça significa que todo mundo estava gostando deles. Se você ler o resto de Atos, você vê que não era bem assim, né? Mas o cair na graça é que eles faziam diferença para as pessoas. Às vezes, a pessoa vai aceitar a diferença que você faz, mas não vai aceitar a mensagem que você carrega, né? Com certeza. Você sabia que, ao longo dos anos, ao longo da história, em vários lugares do mundo, hospitais, orfanatos, escolas, universidades, vários projetos foram criados com objetivos missionários? É claro que alguns deles, se você olhar hoje, você vai falar assim, já perdeu essa essência há muito tempo, mas eles foram criados para isto. Vou te dar um exemplo. A Universidade de Harvard, ela foi criada, ela foi fundada com objetivos missionários, de fazer com que aqueles jovens conhecessem a Deus, sua palavra e a graça de Cristo. Entende? Claro que isso vai se perdendo com o passar do tempo. Mas o interessante que eu trouxe esse exemplo, porque é claro que às vezes as pessoas vão querer os benefícios que você, como cristão, pode proporcionar, a sua presença, a sua ajuda, né? O seu caráter ou qualquer coisa parecida. Mas se você falar do Senhor, ela não quer esta mensagem, que seja. Ainda assim faça, ainda assim seja, porque você não tem controle sobre quem vai aceitar isso ou não. Eu não vi Jesus fazendo essa triagem na época dos milagres, assim. Fazendo essa triagem. Curou, vai me aceitar? Não, não aceito não. Volto para o estado anterior. Né? Ou então, você me aceita? Não. Não te curo, né? Não vou te curar, não vou fazer. Não vi essa triagem, não vi essa triagem aqui em Atos também, né? Então, não somos nós que vamos fazer essa triagem, nós não temos esse controle, a gente só precisa ser. E cair na graça do povo é uma atitude ou é uma coisa que Deus faz por eles. Eles não estão caindo na graça porque são bonzinhos, mas porque tem propósito de Deus nas coisas. Entende? Sabe, a gente vê muito isso no Antigo Testamento, né? Essa forma de falar. Fulano achou graça aos olhos de Ciclano. Sabe, a gente vê isso muito. Por exemplo, profeta Daniel. Profeta Daniel, quando ele foi preso ali na Babilônia, aquela coisa toda, e que houve aquela questão da dieta, né? Que o rei queria que eles comessem de todas as iguarias, tudo que o rei comia, aquela coisa toda. E Daniel decidiu no seu coração não se contaminar, não comer a mesma coisa, mesmo porque você pensando num judeu, que tem também da lei, né, as restrições alimentares, aquela coisa toda. E aí ele pediu ao cozinheiro. Lembra desse episódio? E o episódio diz assim: e Daniel, e Deus concedeu graça a Daniel aos olhos do cozinheiro. Porque o cozinheiro, na hora que ouviu a proposta, falou assim: você está doido, cara? Se o rei descobre uma coisa dessa, sou eu que vou morrer. Eu vou morrer por não ter cumprido o que o rei mandou. Se ele falou, esses meninos vão comer isso, vai comer isso. Mas Deus concedeu graça. Quantas vezes eu já pedi a Deus e quantas vezes já fui ouvida, e eu creio que vocês também, alguém sempre tem uma experiência para contar, você pede a Deus: Deus, me conceda graça aos olhos de fulano, para que tal e tal coisa seja feita, ou para que o seu nome seja glorificado em determinada coisa. Sabe? Então, peça isso mais a Deus, fique um pouco mais atento a isso. Entende? Às vezes a gente ultrapassa barreiras que a gente pensa que é a nossa própria força, quando na verdade é Deus abrindo caminho, desembaraçando relações, coisa, mas para a glória dele, e às vezes a gente acha que é só para a gente. Entende? Então, esse pessoal caía na graça de Deus. Isso aqui é obra do Espírito Santo na vida dele. Pensando nessas duas primeiras marcas, né? E pensando também em coisas que a gente tem estudado na Escola Bíblica Dominical, eu sempre tenho repetido os dois vetores que Jesus nos instrui. Jesus fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Você percebe essas duas direções? Esses dois movimentos? Então, quando eu vejo louvando a Deus e caindo na graça do povo, eu penso no cumprimento dessas duas direções. Louvando a Deus e caindo na graça do povo. O problema é que, às vezes, a gente encara essa palavra de Jesus, esses dois vetores, a gente enfia, modernamente, um terceiro. Porque, quando fala amar ao próximo como a si mesmo, a gente acha que tem um vetor assim. Ele faz uma curva no mim mesmo e depois ele vai para o outro. Biblicamente, isso não se sustenta. Isso é psicologia moderna enfiada na Bíblia. O que acontece? O nome disso é anacronismo. Anacronismo é quando existe uma coisa fora do seu tempo e lugar. É a mesma coisa, por exemplo, e esses dias eu vi isso, eu achei até engraçado. Eu vi no Instagram um cara que publicou umas fotos criadas pela inteligência artificial, e qual que foi o comando que ele deu para a inteligência artificial construir a foto, né? Ele falou assim: como seria se Moisés e Arão tivessem smartphones? O pessoal do Egito, né, ali naquela época de Moisés, eles tivessem e fizessem selfies documentando as pragas. Então, é muito engraçado. Depois vocês podem até procurar. E tem uma que é dois egípcios, eles tiraram foto deles mesmos assim, né? E no fundo está o rio Nilo, que as águas se transformaram em sangue, e eles embaixo falam assim: olha a cor dessa água! E eles assustados, olhando assim. Aí depois tem uma que é de Moisés e Arão, e eles juntos assim, e um hashtag assim: partiu falar com o faraó. Vamos mais uma vez falar com o faraó. Então, foi uma situação engraçada, né, registrando ali. Mas esse é o exemplo do anacronismo que eu falei. É uma coisa fora de lugar, porque não tinha celular, não tinha como você registrar aquilo, né? Então, enfiar esse outro vetor que faz assim, primeiro, antes de fazer esse, é colocar uma coisa fora de lugar. Porque Deus deixa muito claro esse vetor. A Bíblia parte do pressuposto que a gente já se preocupa com a gente demais. E que ninguém precisa ensinar a gente a fazer isso. Tá? Então, quando fala a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, é esses dois aqui. Tá bom? Então, eu vejo isso: louvando a Deus e caindo na graça do povo. Por quê? Porque fazia o que tinha que fazer diante de Deus. Era todas essas outras marcas que o pastor falou, esse estilo de vida, né, que o pastor foi falando e que a gente encerra hoje, o cumprimento desse estilo de vida, o viver assim, a consequência do viver assim, se eu pudesse resumir em duas coisas, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E isso acaba tendo uma consequência. E a consequência é que as outras pessoas viam a diferença disso. Estou falando que todas as pessoas aceitavam essa mensagem por ver essa diferença? Não. Do mesmo jeito que, por exemplo, vamos supor, uma missão cristã instala um serviço de assistência à saúde numa comunidade que precisa extremamente daquele serviço, e ela faz aquilo em nome do Senhor Jesus, ou seja, ela é um serviço confessional. Confessional no seguinte sentido, vai se ouvir a palavra de Deus ali dentro. Você está entendendo? É igual as escolas confessionais. Meus filhos estudaram boa parte do ensino fundamental, depois eles saíram, no Colégio Batista, por exemplo. Né? E eu achava muito curioso, às vezes, ver pais reclamando assim, né, pais que não eram cristãos e que colocam seus filhos lá e tal, né, porque a escola tem muita questão da conveniência. Então, quem está perto, põe o filho na escola que está perto e tal. E, às vezes, tinha uns pais que falavam assim, mas eu não quero que fique orando, eu não quero que fique... Porque lá tem toda a questão de ensina a palavra mesmo, não é só numa aula de religião. Então, tinha a parte do culto. Então, tinha todas aquelas coisas, tinham certas datas que não eram celebradas. Poxa, é uma escola confessional. É, e um dos meus professores, ele já coordenou uma escola batista. Então, ele já passou muito por essas situações. E a mãe veio brava. Não, porque meu filho, a gente cria sem religião. Ele falou assim, minha senhora, tudo bem. Essa aqui é uma escola confessional. Então, coloque, é óbvio, se você entrou por essa porta e sentou aqui, você não vai me esperar falar de outra coisa, ou vai? Uai. Então, ficava um trem incoerente, entendeu? Eles baterem o pé e querer que não ensinasse certas coisas na escola. Né? E eu gostava muito da postura do colégio, porque ele não ficava naquela postura, até onde eu sabia, de cliente, né? É o cliente, então eu tenho que agradar o cliente, e o cliente vai falar, veja bem, então nós vamos parar. Não, aí tira seu filho. E ele falava assim, tem tantas outras escolas aqui nessa região. A senhora pode tranquilamente matricular seu filho, mas se matriculou aqui, e essa é uma escola confessional, esse nome aqui não está aqui para enfeitar. Nós somos cristãos, né? Então, não está aqui para enfeite, não é, é isso. Você está num hospital cristão e existe aquele trabalho, e eu admiro muito, e o pastor faz muito isso, vai, e isso quando ele não é chamado mesmo, que ele já está no cadastro de capelania, então, vai pessoas no quarto das pessoas, oram, leem um versículo, falam uma palavra, entendeu? Então, é isso. Então, meus irmãos, é seguir esses dois vetores, sem se importar. Vamos seguir esses dois vetores, são eles os marcos. E aí, a terceira e última marca que eu quero retirar aqui desse versículo, ela não tem tanto esse status de marca, porque é aquela coisa que, é claro que tudo aqui Deus estava agindo, mas é Deus que ia, é a terceira. Deus acrescentava à igreja, vou ler aqui, eu transformei ela em marca, né? Vou ler aqui no 47, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, olha só, qual era a consequência de toda essa vivência desses cristãos? Era atrair outras pessoas. Deus acrescentava outras pessoas, né? Essa era a grande consequência. E eu coloquei essa marca, o nome que eu dei para ela é ser instrumento de Deus. E eu coloco essa marca como um verdadeiro privilégio, porque não é uma coisa sobre a qual você tem controle. Você, hoje, na escola bíblica, a gente estava falando isso, né, Vanessa? A gente fala, a gente busca ser instrumento de Deus, a gente não tem controle se aquela pessoa vai aceitar, se não vai aceitar, mas se você já passou pela experiência, a experiência de uma pessoa, através de você, receber a palavra de Deus e receber exatamente o que ela estava esperando, e aquilo é tão maior do que você fala... Você leva aquele susto, sabe? Você começa a falar e tal, e de repente aquela pessoa, igual a namorada do menino, sei lá, começa a chorar, ou ela fala assim, fulano, você está me falando isso aí? Isso é exatamente o que eu precisava hoje. Você leva aquele susto e você fala, você vê que aquilo é tão maior que você, é Deus. Você foi só um instrumento, só um instrumento. Deus já estava de olho naquela pessoa, Deus já sabia o estado daquela pessoa e quem estaria perto daquela pessoa era quem? Você. E você teve o privilégio de ser instrumento de Deus naquele momento para aquela pessoa e quando você vê transformação. E quando você vê que por causa disso toda a história daquela pessoa foi mudada. E quando você vê que por causa daquilo, que às vezes você estava ali todo sem graça, sem jeito, e pensando assim, nossa, se fulano estivesse aqui, teria falado até melhor. Se o pastor estivesse aqui, ele que tinha ganhado essa pessoa para Cristo, ele poderia render mais esse assunto. Eu não tenho as palavras bonitas aí para falar. Poxa, e Deus não sabe quem você é? E Deus não te conhece? E Deus não conhece cada jeito seu de falar? E ele pode usar mesmo assim. Do mesmo jeito que usou Moisés, e olha que Moisés tentou escapar, né? Tentou. Não, Deus, veja bem, mas eu sou pesado, envia outro aqui. É tão engraçada essa frase, pelo menos para mim, quando ele fala assim, envia quem o Senhor há de enviar. Envia outro, Senhor, mas eu não. O profeta, citei aqui agora, Jeremias também, quando Deus chama, e Jeremias fala assim, Deus... Eu sou só uma criança, né? Que ele era muito jovem. E Deus fala, não diga, sou só uma criança. Pois antes que você fosse gerado, eu já te vi. E te designei para que fosse assim. Entende? Então, não pensa nada. Não pensa assim, nossa, fulano está aqui falando de uma coisa que eu poderia encaixar Jesus aqui agora. Nossa situação está clamando pelo encaixe, por falar de Jesus. Ah, mas eu não vou ter as palavras. Ah, mas eu não vou ter os versículos. Ah, mas eu não vou saber. Não, só deixa. Só deixa Deus falar por você. Então, ser instrumento de Deus é um privilégio muito grande. Quando você percebe, como você percebe que determinadas ações que você fez fizeram uma diferença tão grande para uma pessoa, talvez você foi simples. Então, seja instrumento de Deus, porque isso atrai outras pessoas ao reino. Atrás outras pessoas ao reino. E esse não é o grande objetivo? Glorificar a Deus e expandir o reino? Esse não é o grande objetivo? Esse tem que ser o grande objetivo. Porque foi isso que saiu da boca de Jesus quando ele chamou os discípulos. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de pessoas. É isso que ele falou. Só que realmente a gente quer um vinde após mim e seja uma pessoa melhor. Vinde após mim e seja uma mãe melhor. Vinde após mim e resolva seus problemas. Vinde após mim e cure sua depressão. Vinde após mim e consiga sucesso na vida. Às vezes essas coisas acontecem de quebra. Mas o objetivo final quando Jesus chama não é esse. Isso acontece no seu processo de transformação. Muita coisa pode acontecer de fato. Curas, restauração de relacionamentos, mudança da forma de ver as coisas. Mas o objetivo dessas coisas é pescar pessoas. E era isso que essa comunidade aqui foi fazendo. Pescando pessoas. Viva de tal forma, e a gente já caminha para o nosso final, viva de tal forma relevante como cristão, que outras pessoas sejam atraídas a Deus. Que outras pessoas sejam atraídas a Deus pelo seu testemunho, Às vezes, quando a gente fala isso, fica parecendo que, que a gente pensa assim, ah, mas eu não vou ser perfeitinho o tempo todo. Vai ter momentos que eu vou errar e vão ter momentos que as pessoas vão ver esses erros. Mas, enfim, o que você está mostrando para elas e o que você quer mostrar para elas é a atuação do seu mestre na sua vida. Que você é tão imperfeito quanto, mas que você tem um grande mestre. Isso me lembra das palavras de um pai de um pastor que já não se lembrava de muita coisa no seu leito de morte. E aí, quando chegou a hora crucial e tudo mais, a família estava toda reunida, o filho dele falou assim, pai, qual é a sua lembrança mais importante? E ele falou, filho, tudo que eu me lembro e tudo que eu posso falar é que eu sou um grande pecador e Jesus é um grande salvador. É isso. Então você está simplesmente mostrando para as outras pessoas, sim, você é um grande pecador. Mas Jesus é um grande salvador, que consegue fazer com que essa grande pecadora aqui continue vivendo, continue prosseguindo. E nem por isso deixe a fé, nem por isso deixe Cristo. E persevere. E a perseverança, ela tem um impacto muito grande. Eu acho que as pessoas nessa época, aqui, que viram a primeira igreja, elas olhavam e falavam assim, olha, eu posso até não crer na mensagem dessas pessoas, mas eles vivem isso com uma convicção. Né? Essa convicção, poxa vida. Eu posso criticar, eu posso me opor, eu posso debochar, mas eu não posso negar que esse povo vive com uma convicção. E às vezes, quem sabe algum deles vai pro banheiro chorar. Sei lá. É isso, meus queridos. Essas são as marcas. E essas marcas não são uma lenda. Essas marcas não são uma história bonita, só que foi registrada por Lucas e que não está acessível a você. Não é. Elas são para mim, elas são para você, para a gente cumprir o que Jesus falou nesses dois vetores de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Curve suas cabeças, vamos nos colocar diante de Deus, vamos orar. Pai Santo, nós nos colocamos diante do Senhor, agradecemos pelo poder e a força da Tua Palavra, pela verdade contida aqui, que é capaz de tocar os nossos corações. Pai, nos ajude através da força do Teu Espírito, como aconteceu com essas pessoas. Teu Espírito habita em nós, habita no coração de todo aquele que creu no Senhor, que ainda vai crer no Senhor, e Ele é vivo e ativo. Então, que nós vivamos na força desse poder. Não no que a gente pensa, no que a gente acha, no que a gente se limita, nos nossos limites que a nossa natureza pecaminosa nos impõe e que o Senhor conhece. Nos ajuda a viver no poder do Espírito e agir como essas pessoas agiram, não porque houvesse nelas um mérito especial, não porque houvesse nelas algo especial. O especial que havia era o Senhor. Presença do Senhor e submissão a essa presença. Então, já que a presença do Senhor é garantida para todo aquele que crê, nos ajude, Pai, a sermos submissos a essa presença, a viver em estado de adoração, a cair na graça do povo, conforme a Tua vontade, e usar isso para o reino e ser instrumento do Senhor, Pai. Nos ajuda a viver dessa forma. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.